Falando em oração e pensando nesse ambiente de barulho, eu queria saber, quem aqui é avô? Quem é avô aqui? Levanta a mão. Ah, tem uma turma boa aqui do meu time aqui, ó. Semana passada, eu e Simone tivemos o privilégio de receber os nossos netos em casa, né? Então, só temos uma filha, a filha casou, tem 3 filhos, já está esperando o 4º filho. E semana passada eles precisaram viajar e mandar os 3 netinhos lá para casa. É uma benção. Você que é avô sabe o privilégio que é receber os netos e ter esse tempo precioso com eles. Mas a casa fica agitada. O barulho é diferente, realmente é um tempo diferente. Muda a rotina. Muda a rotina. Mas a gente gosta, porque não é todo dia. Então, mesmo mudando a rotina, é um privilégio receber essa netaiada em casa. É um tempo gostoso. Mas observe esse detalhe, faz um barulho, mais ou menos. E pensando em barulho, né, essa semana que passou, eu não sou muito de shopping, mas eu fui ao shopping na sexta-feira fazer um lanche com a minha esposa. Pensa um lugar barulhento, misericórdia. Eu não sei se você gosta de shopping, mas que lugar agitado, que ambiente terrível para quem já está gostando de ficar mais no sossego. Eu fiquei assustado com a quantidade de gente, com aquele tumulto, gente falando, gente comunicando o tempo todo, um vai e vem assim, maluco. Falei, meu Deus, que loucura. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo nesses dias. Uma sociedade do barulho. E sabe, quando a gente pensa em oração, um dos desafios que eu vejo para esse tempo é aquietar o nosso coração. Esse é o grande desafio que nós temos nesse tempo, nos aquietarmos para podermos buscar a Deus. Eu creio que esse é um grande desafio. Por quê? Porque nós vivemos nessa rotina barulhenta e as mídias sociais também, elas não contribuem, porque é um vídeo curto para cá, é uma imagem para lá, você passando tempo ali com a internet, com o barulho das mídias sociais também. Então, nós vivemos numa sociedade muito barulhenta. Mas pense o seguinte, o salmista, lá no Salmo 46:10, ele nos dá uma instrução para nos conectarmos no natural com o sobrenatural. No natural com o sobrenatural de Deus. E ele diz o seguinte, Salmo 46:10 diz, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Eu gostei muito dessa expressão quando eu pensei nesse mundo barulhento, quando eu pensei nessa agitação que nós estamos vivendo, e aí o salmista diz, aquietai-vos. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre o Pai Nosso, sobre a oração do Pai Nosso. E eu acho importante, porque lá também Jesus vai nos ensinar a importância de nos aquietarmos. Nos aquietarmos para buscar a Deus. Nos aquietarmos para termos um tempo de comunhão com Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mesmo sendo projetado aqui, abra lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao 13. Eu queria que você fizesse as suas marcações, para que depois você possa revisitar esse texto, você possa olhar novamente alguma coisa que o Espírito Santo vai te chamar a atenção, para que você possa ler e deixar o Senhor falar com você depois. Mateus, capítulo 6, do versos 5 ao 13. Diz o seguinte, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. E o meu desejo, Pai, como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor ministre cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite para ouvir algo da parte do Senhor. Por isso, Senhor, tenha total liberdade, que o teu Santo Espírito possa ministrar os nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a oração é a chave que inclina o nosso coração para as coisas de Deus. É uma chave. É uma chave que vira quando nós nos unimos, quando nós buscamos a presença de Deus. Quando o povo de Deus entende esse princípio e deseja que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. O reino de Deus prospera, o reino de Deus avança. Pessoas são impactadas, pessoas são alcançadas, pessoas são alvos do amor de Deus através da nossa vida. Quando nós entendemos esse princípio e esse propósito, entendemos que a oração é capaz de trazer a presença de Deus para a nossa vida, para nós desenvolvermos uma intimidade, uma comunhão com Ele. Quando nós entendemos isso, queridos, Deus faz grandes coisas no nosso meio. Martin Lloyd-Jones, um influente pregador, teólogo e médico galês, escreveu: "A oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade da alma humana. O homem encontra-se no seu melhor e mais elevado estado quando, de joelhos, fica face a face com Deus." Reflita um pouquinho nessa palavra. A mais elevada atividade da alma humana, quando nos encontramos face a face com o nosso Criador. Queridos, a oração no secreto, ela tem um poder que nós, muitas vezes, não consideramos. A oração no secreto é algo fantástico. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Queridos, aqui a ideia não é que você precisa ter aquele quarto de oração, aquele local. É claro que é bom você ter um ambiente onde você se para desse tumulto, desse barulho do dia a dia, desse mundo barulhento que nós vivemos, e você tem um tempo só com Deus, em que você realmente se encontra com o seu Deus, dobra os seus joelhos e tem aquele tempo. Mas não é só isso. Não é só isso. Aqui, na verdade, a palavra grega, tameon, aqui traduzida por quarto, era empregada para designar uma sala, um depósito, onde eram guardadas as provisões, ou mesmo os tesouros da casa. Era aquele ambiente sagrado, aquele ambiente especial. Mas aqui, queridos, a principal ênfase, nem sequer no lugar da oração, mas sim na atitude, na mente e no coração da pessoa. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É o coração, é como eu vou me colocar na presença desse Deus. Eu não sei você, mas eu oro às vezes no carro. Eu tenho um tempo ali, de repente eu estou num tempo ouvindo um louvor e eu começo a adorar a Deus no carro. Mas eu também tenho o meu lugar onde eu fico, só eu e Deus, aquele lugar da quietude, onde não passa nada, onde eu elimino todos os barulhos. E eu fico ali no meu tempo de contemplação com meu Deus. Então o que você precisa entender é a disposição do coração. Não é só essa questão do ambiente, mas é como você vai se encontrar nesse lugar de quietude, nesse lugar de paz, nesse lugar onde você pode falar com Deus, mas você também pode ouvir a Deus. Esse é um grande desafio. Porque muitas vezes também nós vamos lá, blá, 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 ficamos falando, falando, mas não ouvimos a Deus. Quando nós nos encontrarmos nesse tempo com o nosso Deus, nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir o nosso Deus. Queridos, o pensamento que se segue nesse versículo não é o segredo, mas a sinceridade. Uma oração de um cristão quebrantado diante de um Deus, ali no privado, só eu e ele, só você e Deus. O Pai vê em secreto e recompensa em secreto. Oração não é um discurso, mas é um derramar do coração. Derramar do coração, abrir o coração diante de Deus, com liberdade. Oração é uma conversa íntima com o Pai. Uma conversa onde eu falo das minhas lutas, dos meus anseios, das minhas preocupações, onde eu me abro com o meu Deus. Eu não tenho segredos para o meu Deus. Porque Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre nós. Queridos, e quem se deleita na presença do Pai, sabe que Ele responderá a sua súplica. E Ele responderá com o que é melhor para você e para mim. Porque Ele nos conhece e Ele sabe o nosso hoje, Ele sabe o nosso amanhã. Então, muitas vezes, Ele não vai responder como você quer, mas vai responder como você precisa. Aquilo que você necessita. E quem ora assim sabe que esse Pai é capaz de fazer muito mais abundante do que nós pedimos, do que nós pensamos. Efésios 3:20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Aleluia! Você já pensou nisso? Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que faz muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oração sincera. No verso 7 ele diz, quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Algumas versões trazem a expressão vãs repetições. No grego, tagarelais demais. A versão siriaca traduz, não digais coisas ociosas. Queridos, parece provável que a palavra indica mais o falar sem sentido do que o falar repetitivo. Vãs repetições, ou não falem por falar, traz a ideia de um mero falatório, tagarelice, palavras ocas, conversas tolas, repetição vazia. E se você foi aqui um religioso como eu no passado, vivendo uma religião cristã que tinha as rezas, e você repetia coisas que hoje, quando eu penso, meu Deus, misericórdia, sem sentido, vãs repetições. Não era uma conversa com o Pai, não era se deleitar na presença do Pai, mas fazer repetições, repetições e mais repetições. Mas aqui ele está falando de falar com Deus, falar, contar suas dificuldades, falar das suas lutas, mas também falar das suas alegrias, falar daquilo que Deus está fazendo e que você tem se alegrado na presença de Deus. Falar com Deus e deixar Deus responder, para que Ele comece a nos fortalecer no nosso espírito, para que Ele molde o nosso caráter segundo os propósitos e a vontade dEle. Falar e ouvir. C.S. Lewis escreveu, devemos colocar diante dele o que está em nós, não o que deveria estar em nós. Devemos colocar diante dele o que já está em nós, aquilo que está no coração, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas alegrias. Não aquilo que eu espero, mas aquilo que eu já vivo. Quando nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade, não existe a necessidade de fingir. Porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe todos os detalhes da sua vida. Então não tem por que chegar com um discurso pronto, com uma oração, aquela coisa. Não, é um falar com o Papai, é um estar na presença do Papai e falar com liberdade. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Mesmo antes de lhe pedirem. Os pagãos repetiam palavras e mais palavras com o fim de serem ouvidos pelos seus deuses. Entretanto, o cristão é alguém que está na presença daquele que sonda os corações. e conhece as nossas necessidades, mesmo antes de fazermos qualquer pedido. O pregador batista britânico, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse: as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. São medidas pela sinceridade, pelo coração aberto diante do Pai, por um coração disposto, quebrantado diante do Pai. Oração, Pai Nosso. Vocês devem orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida como uma fórmula, mas para nos ensinar princípios sobre quem é Deus e quem somos nós. Quem é Deus e quem somos nós? Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos Deus como Pai amoroso, como um Pai bondoso, como o Criador de todas as coisas, aquele que governa todo o cosmos, todo o universo, mas aquele que se preocupa com a sua vida, com os detalhes da sua vida. Você já parou para pensar nisso? A grandeza desse Deus Criador de todas as coisas, que se preocupa com os detalhes da sua vida. E com os detalhes, querido, tem coisas que às vezes a gente nem compartilha com os outros, às vezes até envergonhado, e Deus sabe. E às vezes Deus manda aquela bênção, manda aquela situação, porque Deus nos ama. Você reconhece que você é um filho amado de Deus? Amém? Somos filhos amados de Deus, desse Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida, que nos conhece nos detalhes. Querido, Jesus nos ensina que devemos nos dirigir a Deus como Pai, Pai Nosso. Deus não está distante, Ele é um Pai presente que nos ama profundamente. Ele nos conhece, protege e nos abençoa. Eu queria ilustrar aqui essa fala do Pai. Um estudioso do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, escreveu uma afirmação que é até surpreendente. Ele diz o seguinte: em nenhum momento da história judaica e em nenhuma literatura judaica, até o 10º século, na Itália, é possível encontrar um judeu dirigindo-se a Deus como Pai. As notáveis exceções, disse ele, são as orações de Jesus no Novo Testamento. Em todas as orações, exceto uma, Jesus dirigiu-se a Deus diretamente como Pai. E em todas as vezes, seus contemporâneos pegaram em pedras para assassiná-lo, acusando-o de blasfêmia. Entretanto, nós usamos a declaração inicial dessa oração de uma forma rotineira, que muitas vezes não conseguimos nem perceber a profundidade daquilo que estamos falando. Chamamos Deus de Pai, e foi o Senhor Jesus que disse para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai. Mas muitas vezes não percebemos a grandeza desse Pai, não percebemos quem realmente é esse Pai. Queridos, Deus tem um Filho, o Filho unigênito. Portanto, a única pessoa em toda a história que tem o direito legítimo de chamar Deus de Pai é Jesus. Mas ainda assim, Jesus, ao ensinar os discípulos a orarem, instruiu-os a dirigirem-se a Deus como nosso Pai. Pai Nosso. E, queridos, se hoje nós podemos chamar Deus de Pai Nosso, foi porque Ele nos amou tanto que nos adotou como filhos. E através do Seu Santo Espírito, nos uniu a Cristo e promoveu a nossa adoção na família de Deus. E agora nós podemos chamar Abba Pai, Paizinho. Abba Pai. Nós somos privilegiados. Podemos nos dirigir a esse Deus grandioso e podemos chamá-lo de Pai. Meu, que maravilha, que coisa maravilhosa, podemos nos achegarmos a esse Deus e chamá-lo de Pai. Somos membros da família de Deus, somos irmãos uns dos outros, somos filhos do mesmo Pai. Mas observe que todos os pronomes da oração do Pai Nosso, estão no plural e não no singular. Em toda oração do Pai Nosso, somos ensinados a dizer nós ou nosso. Ao orar, é preciso lembrar que somos parte da família de Deus, constituída de cristãos por todo o mundo. Isso tem que ser relevante para nós. Nós não podemos nos relacionar com esse Pai de uma forma egoísta. Nós precisamos entender e nos posicionar diante de Deus, olhando para a unidade da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver o nosso cristianismo no isolamento. Nós precisamos da unidade. Porque Cristo é a cabeça da igreja. E nós não somos igreja individualmente, nós somos igreja na unidade. Então, nosso Pai, Pai nosso, somos uma família, a família de Deus. Queridos, e o fato de termos intimidade com Ele não anula a sua grandeza, a sua glória incomparável. Ele é o nosso Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome, um convite para adorarmos e honrarmos o nome de Deus. Antes de buscarmos nossos interesses e de apresentarmos as nossas necessidades, devemos nos voltar para Deus a fim de adorá-lo e de exaltá-lo, a fim de reconhecer quem Ele é, a fim de exaltar Deus e dizer: Deus Todo-Poderoso, que me ama, que me escolheu e que está presente aqui, que está me ouvindo. Devemos adorá-lo, adorá-lo. Devemos orar para que o nome de Deus seja reverenciado, honrado, temido e obedecido. Oração: venha o teu reino. No verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Oramos para que o governo de Deus se estabeleça na terra. Devemos orar para que o reino de Deus venha a nós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações, queridos. E aqui existe um grande desafio. Um grande desafio, porque muitas vezes a nossa oração é egoísta. A nossa oração é olhando para o nosso umbigo, para a nossa necessidade. E nós não estamos muito interessados no estabelecimento do reino de Deus na terra. Muitas vezes nós estamos muito interessados naquilo que eu preciso, nas minhas necessidades, naquilo que Deus precisa fazer por mim e pela minha família. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, é mais do que isso. Venha o teu reino, nós estamos preocupados com o governo de Deus sobre essa nação, com o governo de Deus sobre todas as coisas. Mas não nos esquecendo que nós fazemos parte desse reino, e que não é um caminhar egoísta. Por isso, quando nós trazemos o eu mais um, nós nos preocupamos o quê? Com o próximo, com o nosso próximo. E na medida que o Evangelho é anunciado, os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai se tornando real nesta terra. E nós vamos vendo mudança no ambiente. Quando o Pai Celestial, pela obra do Filho na cruz e pela operação do Espírito, reina nos corações humanos, podemos esperar mudança, mudanças verdadeiras nos indivíduos, nas famílias e no ambiente social. Porque onde Cristo chega, há uma mudança, tem que haver transformação. Não podemos mais nos conformar com esse mundo, com esse século. O reino de Deus se faz presente. Somos chamados a ser instrumentos visíveis da manifestação do reino de Deus nesse mundo. Você e eu devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Robert Law, teólogo escocês, escreveu: a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. É através da oração, meus irmãos, que nós conectamos esse mundo sobrenatural para o natural. Essa ação de Deus no mundo natural, nesse mundo, nesse ambiente onde nós estamos inseridos. Deus, e não é o homem, o centro do universo. Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e deve prevalecer sobre a terra. Oração, queridos, não é contar a Deus uma novidade que ele ainda não sabe. Não é procurar mudar os planos de Deus. Oração é adoração, é submissão do Criador, da criatura ao seu Criador. É inclinarmos o nosso coração para fazer a vontade de Deus, para que Deus cumpra a sua vontade em nós. É nos submetermos, nos sujeitarmos a Ele. Precisamos continuar firmes no propósito de levar a mensagem aos nossos amigos, aos nossos familiares que ainda não conhecem ao Senhor. Eu mais um. Queridos, a campanha Eu Mais Um nos lembra que temos uma missão. Somos agentes do reino em missão. Amém? Eu e você somos agentes do reino de Deus em missão. Oração, dá-nos hoje o pão. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Pedimos a provisão diária de Deus. Devemos pedir o suprimento das nossas necessidades. Pedir não egoisticamente, mas pedir o nosso pão. Pedir pão não é para acumularmos, mas pedir o pão de cada dia. Charles Spurgeon disse: não pedimos o pão que pertence a outros, mas somente para o que é honestamente o nosso próprio alimento. A palavra pão aqui, queridos, deve ser entendida como um símbolo de todas as nossas necessidades físicas e materiais. O suprimento de Deus em todas as áreas da nossa vida. É nisso que nós oramos e pedimos a provisão de Deus para a nossa vida. Deus nos criou pelo seu poder e nos redimiu pela sua graça. E é Ele quem sustenta com a sua providência. É Ele quem nos sustenta. Oração, perdoa as nossas ofensas. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que nos ofendem. Aqui pega, né? Aqui é um desafio que a gente precisa refletir. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, clamamos pelo perdão de Deus, porém devemos perdoar os outros. Tem pessoas que têm facilidade para perdoar quando alguém ofende, quando alguém machuca, mas tem pessoas que carregam e andam com um peso nas costas, com a falta de liberar perdão. Mas aqui tem uma condicionante na oração, e isso é muito sério. Se queremos ser perdoados, precisamos perdoar. E aqui não adianta discurso, não adianta eu falar, eu perdoo, eu oro, eu preciso agir. Eu preciso perdoar. O perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade. Isto é muito sério. Nossas dívidas são os nossos pecados e precisamos não só do pão para o corpo, mas também do perdão para a nossa alma. E por isso precisamos perdoar. Oração, não nos deixes cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pedimos proteção contra o pecado e contra o maligno. A tentação, queridos, em si não é pecaminosa. Mas se caímos em tentação, pecamos contra Deus e contra o nosso próximo. Precisamos, portanto, rogar a Deus para nos livrar do mal, ou seja, nos livrar do maligno. As tentações também procedem do coração corrupto e do tentador maligno. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação é gerada por nós mesmos. Quando desejamos algo que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Precisamos reafirmar a soberania de Deus pedir que Deus nos livre da tentação, mas precisamos reafirmar que Deus é Senhor da nossa vida, que é Ele que vai nos sustentar. Precisamos levar assim a nossa mente cativa a Deus, para que a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, seja feita em nós. O reino é do Senhor e do seu Cristo. Este é um reino, não, este reino não é político e nem geográfico. É o domínio de Deus e o governo universal de Cristo nos corações. A Deus pertence o poder. Ele tem todo o poder nos céus e sobre a terra. A Deus pertence a glória para sempre. Deus não dá sua glória a ninguém e não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42, 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Ele tem a glória em si e toda a criação proclama a sua glória. A sua glória está em seu Filho e também na igreja. Queridos, para nós fecharmos, por meio da oração, Deus nos concede paz. E é um dos motivos pelos quais até mesmo pessoas autossuficientes caem de joelhos e derramam o seu coração diante dele. Diante dele. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você tem aquietado o teu coração? Você tem aquietado o seu coração para buscar a presença de Deus? Para ouvir a Deus? Para falar com Deus, você tem falado com Deus? Você tem aproveitado esse tempo em que temos falado tanto sobre a oração? E você tem orado? Você tem orado pelo teu mais um? Queridos, quando oramos, Deus transforma circunstâncias e relacionamentos. Deus transforma circunstâncias e relacionamentos. Quando oramos, quando buscamos a presença dEle, quando clamamos a Deus, quando entendemos que dependemos dEle, que precisamos dEle. Ele nos ajuda a enfrentar as lutas diárias. Ele cura enfermos, físicos, psicológicos. Ele cura e restaura relacionamentos. Na realidade, esse poder sobrenatural pode lidar com qualquer tipo de obstáculo, de dilema, de desencorajamento, com qualquer luta, com qualquer situação que você esteja passando. Porque Deus tem poder para mudar o cenário. Você crê nisso? Você tem buscado esse Deus? Você tem buscado esse Deus com esse desejo de ouvir a voz de Deus, de entender os propósitos de Deus para a sua vida?